A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7.
Bom dia, ouvintes. Está começando a Universidade 93,7. Seja bem-vindo. Eu sou Fernanda Real.
E eu sou Pedro Fagundes. Bom dia. Nessa edição, a gente vai apresentar locais e eventos acessíveis para aproveitar ao longo da semana na capital paulista.
Isso mesmo. Para explorar essa grande metrópole, nossa equipe produziu reportagens in loco que oferecem atividades para todos os gostos. Guilherme Bento, por exemplo, encontra no domingo a data certa para aproveitar os parques e áreas verdes que a cidade oferece.
Murilo César utiliza da pacata segunda-feira para visitar o Mercadão de São Paulo, ponto de inestimada importância histórica, cultural e econômica para a capital paulista.
Lucas Torres Dias destina a terça-feira para um passeio gratuito no Museu de Arte de São Paulo, cartão postal da cidade.
Leonardo Vieira vai a um ginásio esportivo na tradicional quarta-feira para acompanhar uma partida profissional de basquete.
Pedro Fagundes desce na Estação da Luz em plena quinta-feira para aproveitar a entrada gratuita da Pinacoteca.
Fernanda Real resolve sextar na Maria Antônia e explorar um pouco do que a Universidade de São Paulo tem a oferecer fora do campus.
Já no sábado, Gabriele Koga nos leva ao Museu da Imigração, que preserva a importância dos imigrantes para São Paulo. Para comentar esse programa, estamos aqui novamente com Lucas Balassi, jornalista e repórter no Estadão, que topou embarcar nesse tour com a gente. Seja bem-vindo, Lucas.
Obrigado, Fernanda. Obrigado, Pedro. Felizão de estar aqui de novo para poder falar com vocês de cultura e lazer na cidade de São Paulo.
Este é o segundo e último episódio do nosso especial sobre locais e eventos acessíveis para aproveitar ao longo da semana em São Paulo. A primeira parte você ouviu na semana passada. O arquivo do programa já está disponível no nosso site usp.br/jornalismo. Daqui a pouquinho, eu mesmo trarei um refúgio cultural a quem não aguenta esperar até o final da semana para curtir o que São Paulo tem de melhor oferecer.
Falamos, é claro, da Pinacoteca. Visita obrigatória para todos que reservam ao menos uma tarde para conhecer o centro de São Paulo. Acompanhe então, com a narração de Pedro Fagundes, um pouco dessa experiência.
Próxima parada, Estação da Luz. Subindo as escadarias da estação mais famosa e tradicional de São Paulo, me deparo com uma maravilhosa obra arquitetônica, a Pinacoteca do Estado. Para desafogar da rotina do trabalho, dei uma escapadinha e vim parar na Pinacoteca do Estado. Fundado em 1905 pelo governo paulista, trata-se do museu de arte mais antigo da cidade. Já há alguns anos, o ar tradicional do museu foi rejuvenescido. O próprio nome Pinacoteca é pouquíssimo visto dentro das 4, 8 ou ainda mais paredes do Museu Paulistano. Entre algumas reaberturas, popularizou-se o nome Pina, termo usado para tentar aproximar o público mais jovem, além de ser mais facilmente aplicado em marcas pelo seu tamanho. Enfim, histórias à parte, vamos para a nossa visita. Logo na entrada, após cruzar a primeira das várias pontes do passeio, nos deparamos com a Sinfonia das Cores, de Sônia Gomes. Com a mistura de notas e tons, entrelaçados de pano caem do teto, nos dando uma experiência sensorial. Escutem um pouco. Seguindo em frente, o público enfrenta pela primeira vez duas opções para a jornada. A primeira é seguir no acervo tradicional da Pinacoteca, Territórios da Arte. A segunda é curtir um pouquinho da exposição da Marta Minujin ao vivo, que é uma das exposições temporárias da casa. Como meu tempo é mais curto, vou na segunda opção descobrir o que a artista argentina tem a oferecer. Então vem comigo me acompanhar pelos principais corredores do primeiro andar da Pina. Passando pelas alas da exposição, fica clara a intenção da artista em realizar um trabalho interativo. Desde instalações a fotoperformances, são as intervenções urbanas que ganham destaque em todo o trabalho apresentado pela Marta. Quem topou falar um pouquinho sobre isso com a gente é a Isadora Pola.
Achei muito atrativo pelo fato de você conseguir interagir de forma ativa, né, com a exposição. Me trouxe algumas sensações assim, que eu não estava esperando sentir, principalmente a última exposição, né, que é bem tumultuada, assim. O meu namorado teve uma percepção completamente diferente da minha, que me trouxe assim, uma coisa mais nostálgica de infância. Então achei que foi bem interessante e diferente assim, do que a gente está acostumado no geral, né?
Nesse clima mais alternativo, não foi só a Isadora que escolheu a quinta-feira para um passeio cultural. A Carolina, por exemplo, veio do Rio de Janeiro conhecer São Paulo e não deixou de visitar a Pinacoteca.
Eu fiquei encantada, assim, no Brasil ter um espaço como esse e de graça, né? Assim que a gente consegue aí estimular a cultura, né?
Com o passeio encerrado, pontualmente às 6 horas da tarde, o que fica é um gostinho de quero mais. Assim, sou gentilmente levado pelos monitores do museu até a saída, me despedir dessa incrível obra arquitetônica. Enfim, até mais e tchau, tchau.
Pinacoteca é um espetáculo, né? Tanto o prédio da Luz, que você visitou, como também eu tenho um novo prédio, que é a Pinacoteca Contemporânea, que tem muitas obras que estavam guardadinhas lá no acervo deles, que eles não tinham onde colocar, porque a Pinacoteca tem seu limite de espaço, apesar de ser enorme, né? E aí eles pegaram um espaço gigantesco para expor muito mais obras lá e fazer exposições temporárias também, e fazer workshops, fazer outras atividades, convidar as pessoas, os paulistanos, as pessoas que passam por São Paulo para participar da cultura da cidade. Então, poder fazer isso durante a semana, né? Reservar um tempo para poder fazer isso é a melhor coisa que o paulistano pode fazer.
Ah, sim, com certeza, Lucas.
Bom, e agora sextou.
E pode deixar que o esquenta é diretamente no Maria Antônia. Nada melhor para consagrar a semana do que uma passagem em um dos centros universitários mais emblemáticos da América Latina. Fique ligado na rádio e ouça mais detalhes com minha colega Fernanda Real.
Qual a potência de uma fotografia? E de uma obra de arte? O Centro Universitário Maria Antônia soube utilizar das artes para relembrar aspectos importantes nos movimentos estudantis e civis no Brasil. Com a exposição Batalha a Preservar, Maria Antônia, 55 anos, fotografias de Hiroto Yoshioka, o centro resgata pontos fundamentais nas lutas sociais ao participar e ser atuante na reconstrução de memórias. É essa a premissa da mostra Batalha a Preservar. Como palco de um dos maiores conflitos estudantis da cidade de São Paulo, o Maria Antônia resgatou no acervo do fotógrafo Hiroto Yoshioka imagens do dia 2 e 3 de outubro de 1968, data em que alunos do Mackenzie entraram em conflitos com alunos da USP e travaram a chamada Batalha da Rua Maria Antônia.
Tem dois aspectos fundamentais, né? O primeiro deles é a possibilidade de expor um material fundamental para a nossa história, né? E um material inédito, né, da nossa história. Assim, uma parte da documentação fotográfica, né, são 47 slides, então, que foram doados pelo Hiroto para o Centro Maria Antônia. Algumas dessas imagens já haviam sido divulgadas e publicadas, eventualmente expostas em outras exposições. Por exemplo, na exposição permanente tem uma imagem do Hiroto, como também tem um pequeno relato do Hiroto, é disponível, vinculado à mostra, um relato dele disponível na internet em formato de vídeo, por volta de 2 minutos, é uma coisa muito objetiva. Mas esse acervo ele nunca havia sido exposto. Então a gente tinha um pouco esse objetivo como questão primeira, mas também, em paralelo, a ideia de preservar essa documentação.
Esse que falou é o professor Eduardo Costa, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e curador da mostra. Só para te contextualizar, o prédio da Rua Maria Antônia, na altura do número 249, Vila Buarque, centro de São Paulo, abrigou as faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, a antiga FFCL, e a Faculdade de Ciências Econômicas e Administração, também na antiga FCEA, hoje inseridas na cidade universitária, localizada no Butantã, e sempre foi símbolo de resistência política e cultural, especialmente na época da ditadura civil-militar. Débora Neves, também curadora da mostra, explica melhor.
Porque a Maria Antônia não é só um prédio que está descobre, não é uma ilha, né? Ela está inserida dentro de um contexto político, urbano, cultural muito importante. Então, era um polo de educação e de grande fervor cultural. Né? A quantidade de teatros, por exemplo, que tinha na Praça Roosevelt naquele momento, e as ruas eram o palco das grandes manifestações de insatisfação com a ditadura.
Inseridos em um perímetro de ideais conservadores e vivendo em um momento de disputa ideológica com integrantes favoráveis ao regime militar, o edifício e os alunos foram alvos de ataques com pedras, coquetéis Molotov, agressões e trocas de tiros que ocasionaram em diversos feridos no incêndio do prédio e a morte de José Guimarães.
Para mim foi uma coisa até natural, porque como eu já fazia parte do movimento universitário, né, como fui secretário de UE e tudo, então tudo aquilo lá, todos os acontecimentos eram até normais para mim, né, de quem já viveu, tinha vivido várias passeatas, eu sabia do risco que estava correndo, inclusive perder a câmera ou ter os filmes velados, essas coisas todas, né? Então, sabia do risco que estava correndo. Eu estava me resguardando assim, quer dizer, fotografando, porém resguardando fisicamente e materialmente.
Essas memórias são do autor das fotografias contempladas na mostra, o fotógrafo Hiroto Yoshioka. As fotografias retiradas por Hiroto revivem momentos não somente históricos para a Universidade de São Paulo, como relembram um período manchado pela violência e repressão na história do Brasil. A exposição, que conta com a curadoria de Eduardo Costa e Débora Neves, também celebra os 30 anos da inauguração do centro e destaca os movimentos estudantis do fatídico ano de 1968 ao trazer tópicos e itens que remetem ao período. Fernanda Real para a Rádio USP.
Bom, nessa visita que eu fiz ao Centro Universitário Maria Antônia, né, eu acabei conhecendo um pouco do lado fora da Universidade de São Paulo que a gente vê no campus. Então, acabou que eu meio que conheci um pouco mais do acervo e toda a história que compõe a nossa universidade. E foi conversando com os curadores da mostra, a Batalha Preservar, que tem uma coleção de fotografias tiradas pelo Hiroto Yoshioka, que é o fotógrafo da Batalha da Maria Antônia, na época ele estava como freelancer na Quatro Rodas, se eu não me engano. Eu tive um olhar mais amplo assim sobre o que é o trabalho da universidade no controle de cultura, na parte artística mesmo e nessa parte de preservar a história e a memória de São Paulo e do Brasil como um todo.
Então, Lucas, eu não sei se você conhece o entorno ali, a região. Quando eu fui no intuito de conhecer mesmo o centro de São Paulo, porque o Maria Antônia está bem localizado ali no bairro de Higienópolis, né? Será que você poderia dar um roteirinho pra gente sobre o que fazer num dia de visitação no Maria Antônia e depois talvez ir pra um bar, porque lá é uma vida noturna bem badalada, como é que você...
Eu acho que os alunos ali, né, que estudam no Mackenzie e na PUC ali pertinho, com certeza conhecem vários bares ali, na própria Maria Antônia é um ponto muito famoso de bares para estudantes, mas eu não conheço o Centro Maria Antônia, nunca fui lá, e eu acho que é impressionante porque a gente vê quantidade de coisas em São Paulo a serem descobertas, né? Eu acabei conhecendo no programa aqui de vocês e é muito interessante, que é um espaço que já cediu a FFLeste e que ainda está próximo de universidades, então ainda tem esse público ali por perto para frequentar. E é um lugar, como você falou, né, que tem muita coisa legal por perto. Então você pode emendar num passeio no Parque Augusta, você andar um pouquinho mais, tem o Parque Buenos Aires, ali do ladinho tem o Instituto Artium de Cultura, que é legal pra caramba, sempre tem uma exposição legal acontecendo por lá. Então é um espaço, é um espaço realmente que vale a visita. Eu nunca visitei e agora eu vou querer visitar, porque eu adorei a reportagem, adorei a exposição. Então estou curioso para saber como é que é por lá.
E só um comentário a mais aqui, também recentemente, assim, uns meses atrás, no Halloween estava tendo noitão dentro do Maria Antônia, que tem um sinuspe no Maria Antônia, e tava passando Jennifer's Body.
O título traduzido do filme é Garota Infernal.
Também não tem como deixar de lado um dos símbolos do perfil plural e, por que não, internacional da cidade de São Paulo.
Inaugurado em 1993, o Museu da Imigração é o reflexo de uma metrópole que prosperou, seja econômica ou culturalmente, a partir da chegada de famílias estrangeiras.
Quem optou por encerrar a semana com chave de ouro e visitar o local foi a nossa repórter Gabriele Koga. Acompanhe a reportagem.
Na zona leste de São Paulo, próxima à estação Bresser Moca, da linha 3 vermelha, fica o Museu da Imigração do Estado. E é para lá que a gente vai agora.
Próxima estação, Next Station, Bresser Moca. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side.
Eu acabei de chegar aqui na rua Visconde de Parnaíba e eu vou começar contando para vocês que o antigo prédio da Hospedaria de Imigrantes do Brás, que hoje é a sede do Museu da Imigração, representa mais de 100 anos de história que continua sendo preservada aqui na capital. É até curioso porque no caminho, quando eu estava andando do metrô para cá, deu para observar alguns trilhos de trem aqui na rua do museu. Então, muito histórico. Em uma das primeiras portas à esquerda, depois de passar a bilheteria, a gente consegue ter acesso ao jardim aqui do museu. E é bem bonito, tem várias flores, muitas árvores, o ambiente assim é muito, muito verde. A fachada aqui do museu tem cores claras e traz um ar imponente. E a arquitetura remonta ao século XIX. Vou entrar no museu e vou contando detalhes dessa experiência para vocês nos próximos minutos. Depois de subir um lance de escada aqui no primeiro andar, a gente chega na exposição de longa duração, que se chama Migrar, Experiências, Memórias e Identidades. Ela é dividida em 8 módulos e eu vou visitar cada um deles agora. A primeira coisa que chama atenção ao entrar na exposição é que a gente já se depara com uma parede escura e tem várias palavras que estão muito presentes no cotidiano dos imigrantes, né? Então, colonização, território, estado, crianças, mulheres, epidemias. E nesse mesmo lugar tem várias perguntas escritas com fios de LED. As perguntas são: o que faz alguém se sentir em casa? Em todo lugar tem um brasileiro? Quando termina a viagem do migrante, a fronteira liberta ou limita? É esse o patrimônio de migrar? E por que as pessoas migram? Ainda nessa sala tem um móvel laranja com vários passaportes em exposição e esses passaportes são de diferentes nacionalidades. Então aqui eu reconheço Estados Unidos, Líbano, Japão, Irlanda e Polônia. Nesse primeiro módulo de diásporas é possível entender como a nossa espécie, Homo sapiens, que teve uma origem bem definida na África, se expandiu para a Europa, a Ásia e depois para a América e a Oceania. Nesse momento tem um vídeo passando, contando um pouquinho sobre a definição de migrar. E logo abaixo tem um mapa falando sobre a diáspora humana e o fluxo de pessoas. Vou deixar o áudio um pouquinho aqui para vocês ouvirem.
Migrar está no sangue da espécie humana. E foi graças a isso que povoamos todo o nosso planeta.
Dando sequência, os próximos módulos contam um pouquinho da história de quem chegava no Brasil por meio de travessias marítimas. Como a hospedaria do Brás acabou tendo grande influência nesse período. A próxima sala é bem maior que as outras. À esquerda tem um armário de madeira com muitas gavetas. E dentro dessas gavetas tem alguns tipos de carta de imigrantes que chamavam, convidavam seus parentes para vir para o Brasil. Andando aqui pela exposição, eu encontrei um funcionário do museu. Estou indo ali conversar com ele um pouquinho.
Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Majdali, eu sou da Síria. Eu trabalho no Museu da Imigração faz 7 meses. Essa exposição tem vários módulos e tem um outro lado, que é o lado contemporâneo. Aí fala da imigração mais recente, a migração dos peruanos, bolivianos. Fala também das fazendas do café. E essa hospedaria era tipo, não era como hotel, que eles podem ficar o quanto que eles querem, não. Eles ficaram só entre 3 a 5 dias. A maioria foram encaminhados para as fazendas do café, para os vários lados do país.
A nossa próxima parada é no módulo São Paulo Cosmopolita. Essa sala nos convida a apreciar a cidade sem que a gente adote uma visão pautada pela violência, pelos problemas sociais, trânsito caótico, mas para a gente enxergar a partir do ângulo de uma cidade global, está inserida num circuito mais amplo, mundial. Então, circulação de pessoas, mercadorias, recursos. É uma cidade de oportunidade e trocas. A próxima sala aborda os contextos dos bairros do Bom Retiro, Moca, Santo Amaro e Brás, com relação à imigração. Ainda andando aqui pelo museu, tem uma parede em madeira com o nome de milhares de imigrantes. Os nomes estão escritos desde o chão até o teto. Nos faz refletir sobre quantas pessoas fazem parte da nossa cidade, quantas histórias já se passaram aqui e continuam sendo construídas. Aqui na saída do museu, eu encontrei um grupo de pessoas conversando sobre a exposição e agora eu vou falar com a Gabriela Strapasson, que é estudante de psicologia e veio de Curitiba para passar o final de semana aqui em São Paulo.
Eu acho importante para a gente entrar em contato com outras culturas, para a gente aprender a história de outras pessoas, de tempos passados, e também que a gente acaba sempre escutando, porque o seu avô, seu bisavô veio de tal lugar, e a gente só escuta isso e acabou, e aqui a gente consegue meio que entrar em contato e tem uma coisa mais direta com essa história, não é só algo que alguém te conta, é uma coisa que tem vários fatos aqui e você pode conhecer mais.
Por hoje é só, agradeço a companhia de vocês nessa visita ao Museu da Imigração, lembrando que aos sábados a entrada é gratuita. É isso, Gabriele Koga, para Universidade 93.7. Oi pessoal, Gabriele aqui. Baseada nessa radioreportagem sobre o Museu da Imigração, eu vim trazer mais algumas curiosidades e comentários para vocês. Anualmente, o museu organiza a Festa do Imigrante, que, como eu mencionei, acontece no espaço em que se dava a antiga hospedaria de imigrantes do Brás. O objetivo é enaltecer as heranças, as tradições e as culturas de diversas nações por meio da participação das comunidades de refugiados, migrantes, descendentes. A edição de 2023, por exemplo, aconteceu nos dias 17, 18, 19 e 20 de novembro. Então foram 4 dias que tiveram a participação de grupos e representantes de mais de 50 países e regiões diferentes. A programação contou com apresentações musicais do grupo Pramen, por exemplo, que é da República Tcheca, dança, artesanato, gastronomia, foi bem variado, assim. Excepcionalmente, no sábado, a entrada do museu não foi gratuita, por conta do grande volume de pessoas, mas a entrada inteira, comprada antecipadamente, custou R$ 16,00 e a meia, R$ 8,00. Na hora, esses valores foram de R$ 20 e R$ 10,00, respectivamente. E crianças de até 7 anos e PCDs não tiveram que pagar o ingresso, então o acesso foi gratuito.
Lucas, antes de aproveitar a boemia, por que não tirar um tempo para curtir os locais que preservam a história da cidade?
Olha, eu vou te dar uma contraproposta aqui. Por que não aproveitar a boemia e os lugares, né? O centro tradicional da nossa cidade, o centro antigo da nossa cidade. Tem 2 bares que ficam no centro da cidade, que são muito conhecidos exatamente por ocupar prédios muito antigos e importantes para a nossa história. Primeiro é o Bar dos Arcos, que fica embaixo do Teatro Municipal, que inclusive tem que chegar cedo, porque faz uma fila enorme de fim de semana, mas que vale a visita, é um espaço muito bonito e com cardápio excelente. E o outro é o Bar do Cofre, que fica ali embaixo do Farol Santander, o antigo Banespão, né, que é outro prédio clássico da cidade, também um mirante com uma vista, uma das principais vistas da cidade. Então, são dois lugares onde você pode unir a boemia e curtir também esses espaços tradicionais. Queria até aproveitar aqui para voltar e falar um pouquinho da reportagem da Gabriele sobre o Museu da Imigração, porque é bacana como estão surgindo cada vez mais espaços que contam outras histórias das pessoas, né, e da cidade de São Paulo. Tem o Museu da Imigração, tem o Museu das Favelas, que abriu muito recentemente na cidade de São Paulo, tem o Museu das Culturas Indígenas também. Então, são outras opções de passeio, né? A gente tem os passeios tradicionais que têm que ser visitados, até porque eles também abordam muito esses assuntos. O MASP está com uma exposição de histórias indígenas, a gente tem, a Pinacoteca sempre trata desse assunto também, mas a gente tem esses novos espaços, ou espaços mais recentes, o Centro de Tradições Nordestinas também. Então, a gente tem vários espaços que falam de outras perspectivas, né? Falam da pluralidade da cidade de São Paulo, do impacto que diferentes populações têm na cidade de São Paulo e que também merecem a nossa visita.
Ah, perfeito. E falar de pluralidade, querendo ou não, é falar da própria cidade de São Paulo.
Com
é assim que ela foi construída, é assim que ela cresceu, é assim que ela prosperou.
E por falar em Museu das Culturas Indígenas, a gente sabe que tem um acervo fixo lá, mas que vira e mexe, a mostra acaba trazendo também o lado de outras culturas de povos originários aqui de São Paulo mesmo e também do Brasil todo, né?
Sim, sim. Eu foi até engraçado, a única vez que eu visitei, e foi a primeira, eu fui fazer uma reportagem na região, e aí essa reportagem caiu, eu fui tomar um café com a pessoa que estava me acompanhando, e a gente olhou no outro lado da rua e estava o Museu das Culturas Indígenas lá. Eu olhei para ela e falei, temos uma pauta. Já entrei lá, falei, ó, conseguimos fazer, eu sei que tem uma exposição que abriu aí sobre a Amazônia e tal, e ela falou, manda bala. Aí a gente foi e visitou, a exposição era linda, o espaço é maravilhoso, e um dos espaços ali tinha um espaço bem aberto, onde as pessoas podiam tirar os seus tênis e andar ali sobre a terra, sobre sobre folhagens e tudo mais. E no meio daquele espaço super vazio tinha um menino indígena com um violão e uma menina, e eles estavam tocando uma música. Eles não eram parte da exposição, eles estavam ali visitando, e eles com um violão e ela cantando, ele cantando juntos, tocando. E eu acho que foi uma das imagens mais bonitas que eu vi esse ano, assim, foi poder presenciar esse momento. Então, às vezes a gente encontra a cultura em São Paulo sem querer, né, também, que é muito interessante.
Seja no metrô, seja dentro do museu, seja nas ruas, São Paulo está rodeada de centros culturais ambulantes, né?
Com certeza. Vamos apoiar, inclusive, todos os amigos que fazem freestyle no metrô, que eles mandam muito bem. Às vezes dão uma provocada ali, alguém fica bravo, mas, no geral, eles merecem nosso apoio, porque eles são grandes artistas e estão fazendo um trabalho muito bacana.
Esperamos que vocês e o nosso ilustre convidado tenham gostado de explorar um pouquinho do que a cidade de São Paulo tem a oferecer durante a semana. Lucas, o microfone está aberto para você. Se joga.
Bom, obrigado, Fernanda. Obrigado, Pedro. Foi muito legal participar do programa. Acho que é importante a gente lembrar que a cidade de São Paulo está aqui para ser vivida muito mais do que essa rotina que a gente tem de casa, trabalho, casa, ou casa, faculdade, trabalho, casa, ou enfim, essas rotinas robóticas que a gente vive, né? Mas, e a gente se planeja tanto quando a gente viaja para ser turista de outra cidade, né? Ah, eu quero visitar um museu tal, ir no parque tal. Sejamos turistas da nossa própria cidade, que eu acho que isso vai agregar demais para as nossas vidas, consumir lazer, consumir a verde, consumir cultura. Tudo isso faz bem. Espero que vocês tenham curtido também, tanto quem produziu quanto quem está ouvindo. E que vamos passear, né? Vamos conhecer essa cidade melhor.
Muito obrigado aí pela participação.
Obrigado a vocês. Abraço a todos.
O programa Universidade 93.7 fica por aqui. Nessa edição, você ouviu um guia de reportagem sobre o que fazer na capital paulista em cada dia da semana.
As matérias foram produzidas por Guilherme Bento, Murilo César Alves, Lucas Torres Dias, Leonardo Vieira, Pedro Fagundes, Fernanda Real e Gabriele Koga.
A locução foi de Pedro Fagundes
e Fernanda Real.
A produção é de Murilo César Alves. A edição foi feita por Lucas Torres Dias e Fernanda Real. E a coordenação é de Gabriele Koga.
A música tema foi de Segunda a Sexta, de Furacão 2000 e João João.
O arquivo desse programa está disponível no site usp.br/radiojornalismo.
A gente fica por aqui e deseja um bom dia a todos. Até mais.
A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.